Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, você faria o quê para manter o seu casamento saudável?
Na Band FM, Quem Ama Não Esquece.
Às vezes a gente tem que olhar um problema por uma outra perspectiva. Temos que tomar uma atitude ruim para que o melhor aconteça depois. Eu sempre fui o tipo de mulher que sabia que um dia ia se casar, ter filhos, construir uma família e viver feliz para sempre. Eu tinha esse sonho dentro de mim, sabe? Enquanto algumas amigas queriam viajar o mundo, ter uma carreira profissional de sucesso ou outras tantas coisas, o meu sonho era só esse: ter uma família e ser feliz. Quando eu conheci o Miguel, eu vi logo de cara que ele era a pessoa certa para fazer parte disso. Miguel sempre foi um homem íntegro, de caráter, responsável, trabalhador. Aquele tipo de homem que dá segurança para a gente, que mostra que ao lado dele, nós estamos protegidas. A gente namorou por 2 anos e depois nos casamos. Algum tempo depois veio o nosso primeiro filho e logo depois veio a caçula. Nossa vida era boa demais. E o nosso casamento, que já durava quase 20 anos, era muito feliz. A gente tinha conforto, tranquilidade, tudo aquilo que eu realmente sempre sonhei em ter. Mas depois de quase 2 décadas juntos, a nossa relação de homem e mulher foi esfriando. Quem é casado há mais tempo entende do que eu estou falando. A rotina faz as coisas mudarem um pouco. Não tem jeito. A gente está sempre cansado, com outros problemas, outras prioridades na cabeça, e aí a parte íntima, aquela paixão do começo do relacionamento, sei lá, parece que vai ficando um pouco de lado. Eu não queria que isso acontecesse comigo e com Miguel. Eu já tinha visto e até ouvido falar em um monte de histórias que o casamento chega e acaba porque o casal se afasta tanto que acaba virando amigos. E eu não queria ser amiga do Miguel. Eu queria ser a esposa, a mulher dele. Eu queria que, além de confortável e tranquilo, o nosso casamento tivesse paixão e emoção. Foi quando eu tive a ideia de apimentar o nosso relacionamento. Eu já tinha, assim, algumas fantasias, algumas vontades de experimentar algumas coisas novas que eu nunca tinha dividido com ele. Eu achei que depois de tanto tempo e de a gente já ter intimidade suficiente um com o outro, era o momento certo de sugerir algumas experiências para ver se dava mais uma animada no nosso casamento. Então eu preparei uma noite especial, mandei os meninos dormirem na minha mãe e eu fiz todo um clima especial para mim e para o Miguel. Já fazia uns 3 meses que a gente não ficava sós, que a gente não namorava. E eu achei que quando ele chegasse e visse a casa do jeito que eu deixei, ele ia ficar maluco. Eu comprei uma lingerie bem sensual e fiquei esperando por ele. Eu me preparei toda e até comprei umas coisinhas assim para dar uma incrementada no nosso momento e deixar tudo mais divertido. Coisas que a gente nunca tinha usado, mas que eu tinha curiosidade. Mas quando Miguel chegou e viu tudo aquilo...
Patrícia, o que é isso?
Ah, é uma surpresa pra gente. Pra gente matar a saudade.
Saudade?
Pra gente ter uma noite inesquecível e diferente também.
Que roupa ridícula é essa?
O que é isso? Eu pensei na gente experimentar alguma coisa diferente, uma coisa nova.
Você tá de brincadeira.
Pra apimentar nossa relação, sabe? Eu acho que vai ser legal e...
Apimentar? Com isso aqui? Você bebeu, é? Você tá usando droga? Pelo amor de Deus, fala sério.
Não fala assim, Miguel.
Olha pra gente, a gente tem mais de 40 anos. Isso é coisa de mulher da vida. Coisa de garota de programa, credo. Ô, Patrícia, essa roupa, essa maquiagem que você tá usando, esse negócio... Eu não sei nem pra que serve. Deus do céu, me dá nojo só de olhar, você tá doida?
Nossa, eu nunca me senti tão envergonhada na vida. Eu achei que ele ia amar a surpresa, que ia entrar na fantasia comigo, que ia curtir aquela novidade toda. Tudo bem que a gente nunca tinha falado nada sobre esse assunto, mas eu achei que ele ia ficar maluco. Que homem não gostaria de uma noite quente de amor? Mas ele simplesmente odiou. Ele me humilhou dizendo que uma mãe de família não poderia se sujeitar àquele tipo de coisa, que era vergonhoso. E ainda que não esperava isso de mim. Lingerie, acessórios, brinquedinhos, tudo isso, pro Miguel, era coisa de garota de programa. Eu fiquei arrasada. Óbvio, né? Totalmente com vergonha. E olha que eu não tinha dito nem metade das fantasias que eu tinha. Pelo visto, tinha e nunca ia realizar, né? É, eu achei melhor nunca mais forçar nada desse tipo e deixar as minhas fantasias guardadas na cabeça. O melhor era seguir a nossa vida do jeito que era, como sempre tinha sido. Os dias foram passando, tudo voltou ao normal e apesar do clima que ficou naquele dia, a gente seguiu como se nada tivesse acontecido. Aquela noite nunca mais foi comentada.
Mamãe, eu tava pensando a gente fazer uma viagem no próximo feriado. O que você acha?
Uma viagem? Eu e você?
É.
Claro. Faz tanto tempo que a gente não tira um tempinho só pra nós dois, né? Os meninos podem ficar com a minha mãe e...
Não, na verdade, eu tava pensando em ir pra um lugar legal com os meninos, sabe? Eles foram tão bem esse ano na escola. Eu acho que eles merecem um presente, sabe? A gente curtiu um final de semana todo mundo junto. E quando eles não vão, eu fico morrendo de saudade. Fala a verdade. Eu sei que você também fica, vai.
Ah, tá. Entendi. Viagem em família. Claro, meu amor. Claro. Vai ser ótimo. Vai sim.
Viagem em família é a melhor coisa que tem.
Meu casamento era feliz. Eu não posso dizer que não. A gente tinha amigos, a gente viajava para conhecer vários lugares. Nossos filhos estavam crescendo bem, saudáveis. A gente tinha uma casa própria. Tudo como eu tinha planejado um dia. A gente não estava em crise, não estava. Mas tudo estava morno demais. A gente não tinha mais interesse um no outro, interesse de homem e mulher, entende o que eu tô falando? Até que um dia eu reencontrei numa rede social um namorado da adolescência. Ele tava bonitão. Sabe aquela barriguinha de chope que todo homem da nossa idade já tem? Com uma barba por fazer, e olha, pelas fotos que eu vi, ele tinha um estilo todo descolado. Foi ele quem me adicionou e começou a puxar papo. O Fábio também era casado, assim como eu. Mas ao contrário de mim, ele disse desde o começo que queria se separar e que só não tinha se divorciado ainda por conta do filho pequeno. No começo eu fui simpática, eu fui educada. Falei o básico, né? Mas aí eu logo vi que eu tava gostando mais do que eu deveria, sabe? Eu tava achando muito legal essas trocas de mensagem. A gente foi se falando cada vez mais. E de repente começou a surgir ali uma coisa, uma vontade. E eu percebi que era recíproco. O Fábio também queria a mesma coisa que eu. Depois de meses trocando mensagens com ele, a gente resolveu se encontrar. Claro que ninguém poderia saber, né? Por isso a gente se encontrou no nosso horário de almoço, num motel. Naquela primeira vez eu fiquei muito nervosa, nervosa de verdade, eu tremia tanto. Eu nunca tinha traído meu marido, nunca. Mas há meses que o Miguel não me tocava. Há meses que ele não me fazia um carinho e eu tava muito carente. Quando eu vi o Fábio pessoalmente, ele tava ainda mais bonito do que pelas fotos. E assim que ele me abraçou, eu perdi todos os medos e vergonhas e eu me entreguei a ele. Foi... Olha, foi uma coisa tão mágica. Eu nunca tinha me sentido daquela forma com um homem. Eu nunca senti o que eu senti com ele naquela tarde. Por isso eu quis mais. Por isso eu quis repetir. E nós repetimos várias e várias vezes. Uma vez por semana, pelo menos. A gente já marcava de se encontrar no horário do nosso almoço e depois do expediente por uma horinha. Não tinha sentimento de nenhum lado. Era simplesmente casual, simplesmente pelo prazer de estar com ele. Eu não amava o Fábio. Amor eu tinha só pelo meu marido. Apesar de trair o Miguel, eu amava demais. Isso estava muito claro na minha cabeça. Além do Fábio, eu também passei a ter um caso com um colega de trabalho que sempre tinha me paquerado. Antes eu nem ousava dar atenção para ele, só que depois que eu vi como era bom ter um amante, eu dei uma chance para ele e nós também começamos a nos envolver. Meus dois amantes me mostraram que eu ainda era uma mulher, que eu ainda poderia ser desejada por um homem. Eles me davam emoção, eles me davam alegria, diversão, satisfação. Com eles eu podia e conseguia realizar todas as minhas fantasias, porque eles não diziam que era coisa de mulher da vida. E também, se dissessem, eu não estava nem aí porque eu não me importava com a opinião deles, eu só queria aproveitar. Eu estava me sentindo tão bem, tão rejuvenescida, que eu passei a me cuidar mais, a me amar mais, a me achar mais bonita, atraente. Até voltei a malhar numa academia, inclusive lá eu conheci um outro homem, um terceiro amante, com quem eu também me encontrava de tempos em tempos. Aos 45 anos, eu vi que eu era uma mulher que ainda poderia ser uma grande mulher. E não só esposa, não só dona de casa, não só mãe. Eu amava o meu marido mais do que tudo nessa vida. Nunca tive dúvidas de que ele era o cara certo para mim. Que ele era aquela pessoa que eu sonhei, que idealizei desde menina. Que eu ia envelhecer com ele. O Miguel era um homem incrível, um pai espetacular. Mas ele não era perfeito. Ninguém é, né? E o defeito dele não era ser mais um bom companheiro na cama para mim. Eu amava, amava mesmo meu esposo, mas eu me viciei em trair. Principalmente porque eu percebi que quando eu mudei, quando eu passei a me cuidar mais, a ser mais segura, a me amar mais, o Miguel voltou a me admirar.
Nossa, Paty, você tá tão linda nesses dias.
É?
Sei, você tá diferente, o teu cabelo, as roupas que você tá usando, até sua pele tá parecendo brilhante.
É que eu andava meio descuidada, né? Mas agora eu mudei tudo isso, tudo mudou.
E eu gosto de ver você se arrumando assim. Você tá linda. O que você acha da gente sair? Vamos sair pra jantar hoje, só nós dois? É, pra comemorar essa mudança toda. Depois, sei lá, a gente pode esticar a noite um pouquinho. Olha, eu tô com tanta saudade de você.
Incrível, né? Ele voltou a querer estar comigo, voltou a me procurar. Não era nada fora do comum. Era aquela coisinha básica de sempre, nada excepcional, mas era gostoso estar com ele também. A parte mais emocionante, as fantasias, os fetiches, as loucuras, eu acabava realizando com os outros, com os meus amantes. E com Miguel era amor, carinho, respeito. Não que fosse ruim, não é isso. Mas não era lá aquelas coisas, né? Já faz vários anos que eu traio Miguel com diferentes homens. E hoje eu me sinto uma mulher plenamente feliz em todos os aspectos da minha vida. Eu nunca cogitei terminar o meu casamento, porque mesmo depois de todos esses anos, estando aí com outros homens, eu continuo tendo plena certeza do meu amor pelo meu marido. Aliás, sentimento é só com ele. Com os outros é só físico, sabe? É só uma coisa de pele mesmo. O Miguel é o melhor homem que eu conheço. É o mais honesto, mais carinhoso, mais gentil. Ele é o melhor pai. Mas falta ali uma parte importante. Uma parte que eu hoje não quero abrir mão na minha vida. Ele me trata como uma mãe. E eu quero ser tratada como uma mulher. De qualquer forma, ter começado a ter casos melhorou em muito meu casamento. Eu não fico mais sentindo que falta alguma coisa na minha vida. Eu não fico mais angustiada. Continuo tendo a parte tranquila e calma ao lado do Miguel, que para mim também é tão importante quanto. Trair o Miguel melhorou sim a nossa relação e eu não me arrependo de nada. nada do que eu fiz, nada do que eu faço e nada do que eu sei que eu ainda vou fazer. Não se iluda. Casamento feliz precisa de muitos artifícios para não acabar. E olha, depois de tantos anos, se a gente não se reinventar, o relacionamento vai pro ralo, viu? Hoje eu tenho certeza, eu já tenho essa consciência e hoje eu vejo que tudo o que eu faço é também para manter o meu casamento saudável.
Quem ama, não esquece. Band FM.